8 de outubro, será assinado o acordo entre o TCU e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Está prevista a realização de estudo internacional sobre governança pública. O presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, comentou:
um dos grandes gargalos do desenvolvimento do Brasil é que nós não temos um serviço público eficiente em todos os níveis, seja Estado, União, municípios. Então nós resolvemos buscar nos países mais desenvolvidos para buscarmos os bons exemplos, as boas práticas que existem nesse país, para que o cidadão receba um bom produto, seja através da educação, da saúde, desses pontos que o cidadão hoje mais reclama.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário vai analisar aumento das penas mínimas para homicídios.
Comissões estudam novo cálculo para definir terrenos de marinha.
Parlamentares voltam a defender direitos e benefícios aos idosos.
A Câmara realizou em 1º de outubro sessão solene em homenagem ao Dia Nacional dos Idosos. Arnaldo Jordi, do PPS paraense, alertou o Parlamento para assegurar os direitos previstos no Estatuto do Idoso e atender os cerca de 20 milhões de cidadãos da terceira idade que integram a população brasileira.
Após enaltecer o Dia Nacional do Idoso, celebrado em 1º de outubro, Kleber Verde, do PRB maranhense, transmitiu que a Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas realizou um encontro no Congresso para debater o fim do fator previdenciário e o projeto da desaposentação.
Também Harold de Oliveira, do PSD Fluminense, louvou o Dia Nacional do Idoso e cobrou do Parlamento mais ações para garantir o cumprimento do Estatuto do Idoso. Ele alertou que os brasileiros da terceira idade ainda sofrem com problemas como a violência.
O Estatuto do Idoso comemora 10 anos. Marcon, do PT Gaúcho, julgou que a lei representa um avanço em favor dos cidadãos, mas observou que o Congresso precisa assegurar a recomposição dos benefícios dos aposentados e pensionistas.
Arnaldo Fané de Sá, do PTB Paulista, voltou a cobrar da mesa diretora que paute as matérias que tratam dos direitos de aposentados e pensionistas. Para o parlamentar, é urgente reparar as distorções salariais das categorias.
A Semana Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência serviu para divulgar a exposição de assuntos relacionados ao segmento. Costa Ferreira, do PSC do Maranhão, observou que, além da acessibilidade, é preciso focar a adoção de programas de emprego para capacitar os deficientes para o mercado de trabalho.
Saúde.
O Dia Nacional de Combate ao Câncer de Mama é comemorado em 1º de outubro. Otoniel Lima, do PRB Paulista, alertou as brasileiras que o exame preventivo ainda constitui a melhor forma de evitar a doença e desfrutar de boa qualidade de vida.
O Congresso Nacional aderiu à campanha Outubro Rosa. João Moraes, do PCdoB Mineiro, cumprimentou o Parlamento e analisou que a iniciativa é indispensável para maximizar as ações em favor da saúde das brasileiras e para conter o avanço do câncer de mama no país.
O Dia Nacional da Doação de Órgãos é celebrado em 27 de setembro. Décio Lima, do PT, informou que Santa Catarina ocupa a primeira posição no ranking brasileiro de doadores e completou que o Estado também é o que mais faz transplantes por número de habitantes no Brasil.
Já chegou à Câmara projeto de iniciativa popular com mais de 2 milhões de assinaturas que visa destinar 10% do PIB nacional para a saúde pública. Lincoln Portela, do PR Mineiro, pediu apoio dos líderes para aprovarem a urgência da proposta e assim apreciarem o texto no plenário da Casa.
Projeto em tramitação na Câmara prevê que os recursos do FGTS sejam liberados para o trabalhador que necessitar cobrir despesas com cirurgias de urgência. O autor da proposta, Marco Tebaldi, do PSDB de Santa Catarina, justificou que o objetivo é proteger o trabalhador do endividamento causado por problemas de saúde.
Avança na Câmara a possibilidade de venda de remédios fracionados para uso animal.
Caso a proposta seja aprovada, clínicas e estabelecimentos de venda de produtos animais serão obrigados a vender medicamentos na dose exata receitada pelo médico veterinário.
A repórter Renata Torres tem mais informações sobre o texto em discussão nas comissões permanentes da Casa.
Remédios para animais podem passar a ser vendidos de forma fracionada, como já acontece com os medicamentos para seres humanos. A Comissão de Seguridade Social da Câmara aprovou o projeto do deputado Ricardo Izar, do PSD de São Paulo, que torna obrigatória a venda fracionada de medicamentos em clínicas veterinárias e pet shops, ou seja, a venda dos produtos na quantidade exata a que foi pedida pelo veterinário. A relatora, deputada Rosane Ferreira, do PV do Paraná, afirma que quando o número de comprimidos prescritos é maior do que o existente na embalagem convencional, o comprador acaba tendo que adquirir outra caixa, às vezes com 20 ou 30 comprimidos, e usa apenas alguns, gerando sobras. A parlamentar destaca que essas sobras são uma das principais causas de intoxicações em crianças de 0 a 5 anos. Rosane Ferreira cita outros motivos que a levaram a recomendar a aprovação do projeto.
Nós temos também um problema do medicamento ficar guardado e o próprio usuário usa esse medicamento posteriormente. Às vezes o medicamento é acondicionado de forma irregular, às vezes a data de validade já vencida. E por fim, nós também temos um outro inconveniente, que é o descarte desse medicamento quando ele sobra. Via de regra, você não destina esse medicamento como deveria ser, o lixo hospitalar, essa coisa. Você descarta junto com os demais produtos que você descarta como resíduo sólido da sua casa. Esses medicamentos, quando chegam em aterro, eles ainda contaminam o meio ambiente.
De acordo com o texto aprovado, os fabricantes de medicamentos veterinários vão ter que destinar no mínimo 60% da sua produção para embalagens próprias para a venda fracionada. Depois que o projeto for aprovado, no primeiro ano de vigência da lei, o percentual da produção em embalagens para a venda fracionada deverá ser de no mínimo 30%. O projeto ainda vai ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Renata Torres.
Tramita na casa projeto que regulamenta a venda de bebidas alcoólicas em todo o território nacional. Um dos principais pontos da proposta, segundo o autor Luiz Nishimori, do PSDB paranaense, é proibir o comércio de bebidas em postos de gasolina.
Economia.
Contrário ao projeto de lei que regulamenta o trabalho terceirizado no Brasil, Pedro Uquizai, do PT catarinense, destacou que o assunto esteve na pauta de encontro das centrais sindicais dos estados do Sul. Segundo o deputado, a proposta abre caminho para a precarização do trabalho.
Para Alice Portugal, do PCdoB baiano, a proposta que trata da terceirização só traz prejuízos porque transforma a relação de emprego em relação comercial, isenta os empregadores de responsabilidades sobre os direitos trabalhistas e derruba a decisão do TST de impedir a terceirização da atividade fim das empresas.
Existe uma disparidade entre os servidores dos três poderes da União no que diz respeito às verbas indenizatórias, na avaliação de Fábio Tradi, do PMDB de Mato Grosso do Sul. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara analisa a proposta que visa corrigir a distorção e garantir os mesmos direitos aos servidores.
Domingos Dutra, do PT do Maranhão, está recolhendo assinaturas para apoiar o retorno de 99 servidores demitidos durante o governo Collor ao quadro da administração pública. Ele afirmou que são trabalhadores qualificados que há mais de 20 anos esperam por uma definição da sua situação profissional.
O fluxo cambial registrou saldo negativo de US$ 2 bilhões na primeira semana de setembro. Ao demonstrar preocupação com o resultado, Edinho Bez, do PMDB catarinense, salientou que a perda da moeda americana no mercado brasileiro pode causar a inflação.
Chico Lopes, do PCdoB, cobrou do Palácio do Planalto a conclusão do projeto da refinaria de petróleo no Ceará. Ele salientou que desde o governo passado a proposta enfrenta problemas para ser concretizada.
Transportes.
O projeto que altera a lei dos motoristas já está pronto para ser votado no plenário da Câmara. O Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, lembrou que a proposta tramita em regime de urgência e visa corrigir distorções que têm atrapalhado o transporte de cargas e de passageiros em todo o país.
Desenvolvimento regional.
Em setembro, a bancada do Piauí se reuniu com integrantes do governo federal para discutir as crises energéticas no Nordeste. De acordo com Marlos Sampaio, do PMDB, um dos principais pedidos do colegiado foi a troca da direção da Eletrobras no estado.
A cidade de Paty do Alferes realizou audiência sobre o problema da telefonia celular e fixa nos municípios fluminenses. Eurico Júnior, do PV, lamentou a precariedade dos serviços prestados aos consumidores da zona rural do Rio de Janeiro, que, segundo ele, causa prejuízos a produtores de regiões como Paraíba do Sul.
Pastor Eurico, do PSB, participou de reunião da Associação Municipalista de Pernambuco, a MUPI, na qual tratou com prefeitos a situação das cidades do estado. Ele sustentou que as reduções de taxas impostas pelo governo federal comprometem o repasse de recursos para os municípios.
De acordo com Fernando Ferro, do PT, o município pernambucano de Santa Cruz da Venerada está com problemas de abastecimento de água. Segundo o deputado, é preciso que o Poder Executivo perfure mais poços e cisternas na região.
Feira de Santana completou 180 anos de fundação. Ao destacar a importância econômica da segunda maior cidade da Bahia, Valmir Assunção, do PT, repercutiu dados do IBGE que apontam o município como detentor do quarto maior PIB do estado e o maior do interior nordestino.
Juazeiro do Piauí completa 18 anos de emancipação política e administrativa. Osmar Júnior, do PCdoB, anunciou que as festividades contaram com a inauguração da Praça da Matriz de São Francisco das Chagas, que, segundo ele, representa uma demanda dos moradores daquela cidade.
O projeto amplia a região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal com a inclusão de 3 municípios mineiros.
Atualmente, a RIDE é composta por 22 cidades, sendo 3 mineiras e 19 goianas, além do território do DF.
A repórter Carla Alessandra tem mais informações sobre a matéria em análise.
Câmara analisa a proposta que inclui 3 municípios mineiros que compõem a RIDE, região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e entorno, nos benefícios do Fundo Constitucional do Centro-Oeste e da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, SUDECO. A RIDE foi criada em 1998 e é composta por Brasília e mais 22 municípios. Deste total, 19 estão em Goiás. O autor do projeto, deputado Paulo Abiakio, do PSDB de Minas Gerais, destacou que a proposta corrige um erro histórico na demarcação do Centro-Oeste, que deixou municípios mineiros muito mais próximos do Distrito Federal de fora dos benefícios.
Há recursos de sobra no governo federal, inclusive muitos ministérios mal conseguem executar os seus próprios orçamentos. Há um tratamento especial para os municípios da região integrada do Distrito Federal e não tem cabimento esses 3 municípios que pertencem à RIDE não receberem os recursos que os demais municípios da RIDE recebem só porque estão situados no estado de Minas Gerais.
A proposta que inclui os municípios mineiros que compõem a RIDE entre os beneficiários do Fundo Constitucional do Centro-Oeste e da SUDECO ainda vai ser analisada pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Educação.
A região do Alto Sertão vai receber um campus da Universidade Federal de Sergipe até o final do ano de 2014. Fábio Reis, do PMDB, disse que o projeto vai trazer contribuições para o desenvolvimento do povo sergipano, sobretudo dos sertanejos.
A Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Câmara vai realizar audiência pública para celebrar os 50 anos da experiência de alfabetização de jovens e adultos em Angicos, no Rio Grande do Norte. Fátima Bezerra, do PT, avaliou que o projeto fortalece a cidadania no Nordeste.
Serra Negra, em São Paulo, recebeu a etapa estadual da Conferência Nacional de Educação 2014. Ivan Valente, do PSOL, participou do evento e lamentou que a CONAI não tenha tratado do Plano Nacional de Educação, a exemplo dos debates realizados em 1996.
Cultura.
A exposição sobre os registros pré-históricos do Parque Nacional da Serra da Capivara acontece em Brasília até o dia 15 de dezembro. Paz Landim, do PTB, parabenizou a iniciativa da União Europeia e das embaixadas da França, Alemanha e Suécia de organizar uma exposição sobre o parque localizado no Piauí.
Segundo Paz Landim, iniciativas como a mostra apontam para a importância do Parque da Serra da Capivara, patrimônio mundial da Unesco. Ele fez um apelo para que o governo estadual melhore as condições de acesso ao parque, que é, segundo ele, um dos mais ricos sítios arqueológicos do mundo.
Eliane Lima, do PSD Mato Grossense, destacou a 11ª edição do Festival de Siriri e Cururu de Mato Grosso, que foi realizado em Cuiabá. A deputada lembrou que as duas manifestações culturais são tradições importantes no contexto cultural cuiabano.
Relações Exteriores.
De acordo com Fábio Tradi, do PMDB de Mato Grosso do Sul, é preciso fortalecer a segurança nacional na região da fronteira. Segundo o deputado, existe um esquema de contrabando de gasolina circulando livremente pela região.
Justiça.
O O plenário da Câmara vai votar o aumento da pena mínima para os crimes de homicídio simples e qualificado.
A legislação atual determina que o mínimo para o crime qualificado é de 12 anos. E a proposta indica penas a partir de 16 anos de prisão.
A repórter Noelle Nobre tem detalhes sobre a mudança na legislação penal.
Comissão de Constituição e Justiça aprova a proposta que aumenta a pena mínima aplicada ao crime de homicídio simples, ou seja, sem agravante, de 6 para 10 anos de prisão. O texto também eleva a punição mínima para o homicídio qualificado, ou seja, com agravante, que passará de 12 para 16 anos de prisão. A medida está prevista no substitutivo apresentado pelo relator, deputado Valtenir Pereira, do PSB de Mato Grosso, a projeto de lei da deputada Keiko Ota, do PSB de São Paulo. O texto original prevê aumento de penalidades apenas para o homicídio simples. Ao recomendar a aprovação da proposta, o relator argumentou que a sanção hoje prevista no Código Penal não tem a capacidade de inibir o crime. Já a autora, Keiko Ota, criticou o fato de hoje a pena mínima para falsificação de produtos terapêuticos ou medicinais ser maior do que a punição para homicídio.
Hoje, falsificar um shampoo, a pena é maior do que quem comete um homicídio simples. Porque quando você falsifica um produto, é de 10 a 15 e a pena mínima é 6. Então, realmente, tinha uma desproporcionalidade muito grande.
O projeto de Keiko Ota ainda será analisado pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Tramita na Casa projeto que garante aos herdeiros a transmissão de todos os conteúdos das contas e arquivos digitais da pessoa falecida. Na opinião do autor da proposta, deputado Jorginho Melo, do PR catarinense, a aprovação do projeto vai ajudar na modernização do Código de Processo Civil.
Segurança Pública.
Érica Cocai, do PT, destacou o trabalho realizado pelo SESI no Distrito Federal com o projeto de enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes. Segundo a deputada, a ação auxilia as vítimas da violência a reconstruírem suas vidas por meio de capacitação profissional.
Érica Cocai lembrou ainda a atuação da CPI da exploração sexual de crianças e adolescentes, que na tomada de depoimentos das vítimas acompanha a história de vida e superação das crianças e adolescentes que precisam, no entendimento da deputada, ser protegidos pelo poder público.
Leonardo Monteiro, do PT Mineiro, lamentou a demora de 9 anos para o julgamento dos acusados de participar da chacina de Unaí, ocorrida em janeiro de 2004. O deputado espera que seja feita justiça aos fiscais mortos durante fiscalização de trabalho escravo.
Enio Bassi, do PDT, alertou que tem recebido telefonemas contra seu trabalho na área de segurança. No entanto, ele afirmou que as ameaças não vão afetar seu trabalho na Comissão de Segurança Pública da Casa e no apoio às polícias civil e federal para o combate do crime no Rio Grande do Sul.
A Operação Resgate 2 da Polícia Federal destruiu mais de 200 mil pés de maconha em 11 municípios do sertão de Pernambuco. Gonzaga Patriota, do PSB, informou que a ação também chegou a 2 cidades do sertão de Alagoas.
Eleições.
O PR iniciou as convenções estaduais no Rio de Janeiro para discutir os projetos da legenda relativos às eleições de 2014. Paulo Feijó registrou que o partido já conversou com moradores de 90 municípios fluminenses, num total de 30 mil cidadãos.
Os 100 anos de nascimento de Narciso Pessoa, ex-deputado e ex-prefeito de Maracanaú, foram comemorados por José Ayrton, do PT. O parlamentar acrescentou que uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Ceará prestou homenagem aos 50 anos de fundação das Granjas EMAP, de propriedade da família.
Os deputados avaliam a atualização dos cálculos para a definição dos terrenos de marinha.
O objetivo da proposta em análise é utilizar a média atual das marés altas e das enchentes, já que a definição atual tem por base dados de 1831.
O jornalista José Carlos Oliveira tem mais detalhes sobre a questão.
Projeto atualiza os cálculos de definição dos terrenos de marinha. A atual legislação, que é de 1946, utiliza como base a linha média das marés altas de 1831, ainda no tempo do Império. A partir desse pré-amar médio, os chamados terrenos de marinha são delimitados sobre as faixas do continente, da costa marítima e das margens de rios e de lagoas que sofrem a influência das marés. A proposta do deputado Eliseu Padilha, do PMDB Gaúcho, determina que essa delimitação leve em conta a média atual das marés altas e das enchentes. Segundo ele, a ocupação humana e os aterros naturais e artificiais mudaram bastante a costa brasileira, com reflexo no regime de marés, sendo injustificável, portanto, manter uma base de cálculo que já tem mais de 180 anos.
Primeiro, eu acho que nós temos que demarcar a faixa de marinha de forma objetiva. Não pode ser mais uma linha lá de 1831. Tem que ser uma determinada distância a contar do pré-mar médio atual. Aquilo que a gente vê, que a gente pode marcar. Como é que nós vamos ver o que era de 1831?
Os terrenos de marinha são da União e seus ocupantes devem pagar uma taxa chamada de aforamento. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Meio Ambiente.
Diante de estudos que revelaram uma pausa do aquecimento global, Lael Varela do Tem Mineiro refletiu que ecologistas radicais nada fazem para preparar os mais necessitados ante a iminência de um resfriamento global. O parlamentar alegou que muitas ações de grupos ambientalistas prejudicam a produção de alimentos.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Boa noite a todos, um bom final de semana.
Uma ótima noite e até segunda.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.